Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa e a todos que estão presentes na galeria. E cumprimento especial à ex-vereadora e ex-vice-prefeita Naide Fraz. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 67ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 38 e 39 de 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 38 e 39 de 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 38 e 39 de 2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência inicialmente e correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Presidente, eu gostaria que fizesse a leitura da correspondência número 165.
Peço a leitura ao secretário.
Correspondência protocolada sobre número 165 de 2018. Polo de apoio presencial ao ensino superior de Agudo. Prezado senhor, temos a honra de convidar-lhe para participar da 5ª jornada acadêmica e o 8º seminário de educação do Polo Agudo, com o tema Educação e o Jovem, comprometimento frente à sociedade atual, que acontecerá os dias 3, 4, 10, 11, 12 de setembro do corrente ano, no auditório da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, em anexo à programação. O ato solene de abertura será dia 3 de setembro, com início às 19h30. Contamos com vossa presença. Anteciosamente, Jane Darla Dreves Schiller, coordenadora UAB Polo de Agudo.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Não havendo mais escrito, a apresentação das proposições está prejudicada por não haver matéria. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, minha saudação, boa noite a todos. Aos servidores da casa, pessoal presente à galeria, em especial a ex-vereadora, ex-vice-prefeita do município de Agudo, Naide Fraz, e a todos o nosso carinho nessa noite de trabalho. Dizer que hoje é a última sessão de que participo como vereador substituto, primeiro do colega vereador Rui, e hoje na condição de substituto do colega Mauro, do qual agradeço a oportunidade que me deram de estar nessa Câmara de Vereadores por mais de 2 meses, e principalmente num momento bem atípico do município de Agudo. E duas situações relacionadas a esses fatos que aconteceram recentemente foi a decisão do tribunal, na última semana, de mais uma vez negarem a soltura do atual vice-prefeito, Moisés Killian, em decisão unânime, enquanto não houver a conclusão do inquérito que está tramitando nas esferas estaduais, no judiciário. A gente vê com a grande apreensão de que a estada do atual vice-prefeito recolhido poderá ser por um tempo talvez bastante extenso, principalmente em função das conclusões que ainda esse inquérito poderá trazer. Mas são os fatos que aconteceram e os fatos por alguém deve ser pago. Dizer também que decorrente, talvez em parte, das decisões que o município de Agudo está tomando ultimamente e atingiram diretamente um dos servidores que foi, inclusive, um dos mentores e denunciante da matéria que deu desencadeou a Operação Fogo Fato, Marciano Moraes Prestes. Nós soubemos que ele foi suspenso em função de um processo administrativo que aconteceu na Prefeitura de Agudo e tramitou desde 2016, dezembro de 2016, um fato ocorrido em outubro daquele ano, logo dois, três dias depois da eleição, e que o advogado do Marciano, Wilmar Golz, ao qual parabenizo pelo trabalho realizado, inclusive com algumas ideias nossas também, de agregar esforço no sentido de recolocar o servidor no lugar que ele deveria estar. Então houve um liminar da justiça na semana passada, o município de Agudo já foi atuado nesse sentido e o servidor vai voltar ao cargo que ele estava exercendo a função. Então isso é uma questão burocrática ainda que o município deverá cumprir, que as liminares são questões de urgência e tanto assim que ela foi dada também com urgência pela justiça. Então acho que muito mais do que o trabalho que é realizado em torno desse servidor é que se faça justiça. Dizer também que essa minha estada aqui na Câmara de Vereadores, acho que a gente conseguiu levantar diversos fatos que os homens públicos do município de Agudo devem prestar atenção. Uma delas, inclusive, é a questão da patrulha agrícola, que é outro processo que tramita no judiciário de Agudo, e a gente já está sabendo que tem réus no processo, mas eu acredito muito mais do que isso, de apurar fatos existentes de negligência, são nós buscarmos alternativas para que isso não aconteça, e principalmente no contexto de legislação. E essas questões são possíveis. Dizer também que aqui houve debates acalorados em torno da função e trabalhos da Secretaria de Saúde. Nós temos um colega vereador que hoje é titular da pasta por um período, mas que nós, no conjunto, a gente procure absorver os problemas que a população tem de melhorar a questão da área de saúde no município de Agudo. Inclusive, tem algumas pessoas que me comentaram que talvez por minha estada aqui na casa, na Câmara dos Vereadores, algumas coisas na saúde melhoraram. Hoje, tem pessoas que vão lá às 4, 4 e meia, 5 horas da tarde e conseguem consulta no posto. Então, muitos acreditam que pode ter sido um reflexo da estada do vereador Calito aqui na Câmara de Vereadores. Mas eu digo muito mais do que reflexo daquilo que a gente faz, é que todos os colegas participam do debate. E isso eu acho que é importante. E que o mais importante é que realmente quem precisa, a população nesse sentido, seja atendido dentro daquilo que a prefeitura tem a obrigação de fornecer. Dizer também, aqui tem outras situações, inclusive a vereadora Rosa, que participou de somente duas sessões, ou três, mas ela foi muito inteligente na semana passada em levantar algumas questões da área social do município de Agudo. E muitas vezes a área social ela trabalha muito no varejo, de tentar resolver o problema muito individual. E a prefeitura tem legislações que contemplam o coletivo. E nesse sentido, acho que ela pontuou muito bem muitas das situações, ela focou a questão da habitação no município de Agudo, que é um grande problema, e essas questões, acho que todos nós, vereadores, e os que ficam principalmente, e os que são gestores do município de Agudo, precisam ver com mais ênfase essas situações. Porque se nós olharmos hoje a cidade de Agudo, eu sempre digo que foi feito muitas coisas nos últimos governos, mas as oportunidades hoje se apresentam de uma maneira que muitos municípios ao nosso redor estão muito melhor que o município de Agudo. Então, assim, uma questão dos homens públicos fazerem a sua parte. Está sendo feito? Em parte está. Mas, de outro lado, acho que nós temos carências, enormes carências, principalmente na área da habitação, em áreas sociais, em algumas situações, e isso são questões dados, estatísticos, que muitas vezes o Tribunal de Contas levanta, nós temos mais miseráveis do que nós imaginamos. E muitas vezes a gente entra na casa de algumas pessoas da nossa comunidade e a gente sente isso aí. E tem muitas pessoas que ainda no nosso município de Agudo, talvez não que seja uma vergonha, mas é fato, tem muitas pessoas que ainda passam grandes necessidades, inclusive em relação à questão de fome. Então são questões que muitas vezes nós precisamos levantar, e o debate eu acho que deve acontecer aqui na Câmara de Vereadores. Acho que essa minha estada fez com que muitos dos vereadores que estão hoje aqui pensem um pouquinho diferente da questão do que é ser vereador. Principalmente de ter a questão de buscar o debate, mesmo muitas vezes estando certo, estando errado. Mas o importante é você debater, e eu sempre digo assim, a gente nunca é tão certo como a gente pensa, mas nem tão errado como os outros dizem. Então assim, a gente sempre tem uma certa razão. E isso que deve prevalecer entre nós. E que, de outra forma, quem melhor pode sair deve ser sempre a nossa comunidade. Acho que por isso que a gente está aqui. Isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria. Saudação também à ex-vereadora e ex-vice-prefeita Nath Frase, que se encontra conosco na sessão de hoje. Dizer de que estive no dia de hoje em contato com o secretário de obras, onde pelo que o tempo está mostrando para nós uns dias melhores, que possa ser trabalhado em algumas estradas que nós temos ainda problemas no nosso interior. Dizer que estão intensificando os trabalhos nesses dias, que o tempo permite que seja feito algum trabalho nas estradas do interior, e com certeza, eu estava olhando a previsão do tempo na próxima quarta-feira, já temos previsões de chuva, já atrapalha bastante o trabalho por parte da Secretaria de Obras. Também estive presente no 16º encontro dos grupos da ATRA, que aconteceu na Escola Municipal Santos Reis, onde se reuniu a todos os grupos das trabalhadoras rurais que são filiados à ATRA, que é a associação que faz um belíssimo trabalho junto às trabalhadoras rurais, de integração, de aproximação, de pessoas, de grupos, de ideias, e juntamente com a Imater. Acho que a Imater também desenvolve um excelente trabalho, que aproximando, levando ideias, levando conhecimento às nossas mulheres do campo. E com certeza esse trabalho da Imater tem que ser fortalecido, tem que ter o apoio nosso, porque eu tenho certeza de que a Imater faz esse belo trabalho por parte de orientações, de divulgação, de ideias, de novas técnicas na produção agrícola e no campo onde o produtor está. Também, falando um pouco do clima, estamos num período que grande parte das culturas aqui do nosso município vão às lavouras, e a gente vê umas previsões futuras e para frente com bastante chuvas. Isso é preocupante, porque precisamos, a planta, qualquer planta que se planta, ela quer sol. E tivemos o mês de julho, um período muito nublado e pouco período de sol. E é preocupante, e com certeza tomara que essas previsões não acabam dando certo. Mas longos períodos de chuva, longos períodos nublados, e aí eu que estou mais direto junto à agricultura, principalmente na cultura do tabaco, há uma intensificação de ataque de pragas, de problemas de doenças nas culturas devido à umidade e devido ao período nublado. Mas esperamos que tenha um bom comportamento o tempo para frente, que as previsões não dão tão certa como está sendo mencionada, mas que possamos ter um clima favorável e que o produtor possa produzir a maior parte, produzir uma boa produção, porque através do rendimento, da produtividade, claro que a qualidade tá junta, mas o rendimento dá um valor maior de dinheiro ao produtor, e com certeza o município acaba absorvendo esse valor produzido pelo produtor através dos impostos e o comércio também. Seria isso nesse primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, e cumprimentar e saudar em especial a ex-vereadora Nath Frase. Participei da inauguração da UADAF na semana passada. Quero parabenizar o governo municipal e a todas as pessoas que tiveram sua participação e seu desempenho para que esta obra fosse realizada. Na época, Agudo foi o único município da região sul classificado para a construção da unidade. Por isso, o desempenho de todos foi muito importante. Tivemos o evento no sábado, a apresentação da nova corte da ATRA. Parabéns às mulheres soberanas e a todas que organizaram o evento. Foi realizado na Escola Santos Reis. Uma tarde maravilhosa, muito divertida. A ATRA é uma entidade forte aqui do município e também tem o apoio da EMATER. Quanto à Secretaria da Saúde, já está tudo encaminhado para a construção da calha, que é o medidor de evasão, para a aplicação do BTI. Sem esta calha, o município não poderá fazer a aplicação do BTI. É onde que é medida a vazão da água para saber a quantidade que deve ser aplicado o BTI. Esta calha deve estar pronta para termos a liberação da aplicação contra os borrachudos. Já está agendada a construção para a semana que vem. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite a todas e todos. Saudação às autoridades já mencionadas pelos colegas. E muito obrigado pela presença dos meus correligionários do Partido Trabalhista, Democrático Trabalhista. E a todos que estão na galeria, é muito bom ter a presença de cada vez mais gente assistindo os nossos debates e as nossas intenções reais de estarmos aqui. Inclusive, eu gosto de fazer essa quebra de protocolo porque, segundo eu estava comentando em casa, a autoridade é quem tem poder. E quem tem poder é o povo. Então, a autoridade são vocês, que nos pagam. Nós somos autoridades instituídas por vocês, porque participamos de um concurso público há 2 anos e pouco atrás para sermos vereadores e os outros 2 cargos de vice e de prefeito. E vocês nos deixam estar aqui. E vocês têm todo o direito e dever até de saber do custo-benefício se nós estamos honrando o que estamos ganhando por vocês, tanto nós como todos os funcionários do executivo. Até faço um pedido, quem puder entrar no portal da transparência e de ver o que cada um ganha, se todos estão satisfeitos com aquilo que enxergam lá. É muito interessante conhecer. O propósito primeiro meu é falar novamente sobre os passeios públicos, porque eu, de curiosidade, estava olhando numa página da internet o dia do que é hoje, né? E hoje, além de ser o dia do psicólogo, é Dia Municipal da Limpeza Urbana. Interessante, né? Então, eu gostaria de parabenizar tantos munícipes que varrem suas próprias calçadas, mesmo não sendo obrigação. Tantas pessoas que fazem por agudo, pela limpeza, e merecem do nosso poder público, nosso e também do executivo, uma posição mais concreta da viabilidade de colocar em prática esses passeios públicos e de como que vai acontecer isso. Falo porque fui interrogado várias vezes pelas calçadas de agudo por muitas pessoas e que querem ver isso realmente acontecendo na prática e não ficar só no discurso. E quero agradecer muito ao vereador Cardozinho por ter me permitido estar aqui por este mês. E como disse várias vezes, não é preciso estar eleito para ajudar agudo. Então, levando em consideração que a minha primeira proposta, no primeiro dia que estive aqui, era de chamar integrantes de conselhos para usar aqui o microfone do Vox Populi. Semana que vem, como não estarei mais como vereador, estarei novamente como conselheiro do Conselho de Cultura, estarei presidente novamente, eu vou me inscrever para ser o primeiro, então. E aí chamar os outros colegas de outros conselhos para que façam o mesmo, para dizer o que está acontecendo e o que, que nós discutimos e tanto trabalhamos voluntariamente, sem nenhum cargo eletivo, pelo nosso município. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o nosso presidente, os demais colegas vereadores, especialmente do meu partido aqui, o Carlitos, teve o privilégio de ter a companhia dele aqui conosco nesse mês de agosto, na última semana, nosso presidente do partido, o Áudio, talvez esse ano vai ser a última oportunidade, também a presença do Pedrinho aí, do PDT, e os demais vereadores aí que são do PMDB. É primeira vez, colegas vereadores, que nós estamos tendo um número bem próximo da oposição. É 4 vereadores do PMDB, 3 do PP, 1 do PDT e 1 do PT. Então ficou mais bem distribuído a casa, Então tá diferente. Quem sabe por essas e outras a plateia esteja cada vez mais lotada, Os assuntos estão se proliferando com maior intensidade, Aproveitando, cumprimentando o pessoal que nos dá o prazer de estar aqui nessa sessão, especialmente na nossa ex-vereadora, ex-vice-prefeita Naide. Quero cumprimentar também as demais pessoas que fazem parte do Partido Progressista, também, que está presente aqui hoje, também o Leonique e as outras pessoas que são do nosso bairro Caiçara e tantas outras pessoas que estão aqui e que eu vejo que cada vez mais, com maior frequência, as pessoas vêm aqui. Também, o meu ex-colaborador também, o Maluf, que é irmão do nosso presidente da casa aí também, que pela primeira vez, conforme já tenha mencionado, e tantas outras pessoas. E, infelizmente, por ser um período eleitoral, nós não temos a transmissão através das rádios, Então, talvez seria bem mais interessante, Também cumprimentar a Silvana, também, que é a esposa do nosso vereador também, Pedrinho, e que é importante que a família esteja conosco, Entendeu? A família, a esposa está aqui. E dizer de que eu estive acompanhando, nas últimas duas sessões aqui, os assuntos que vieram até essa casa, e é muito diferente estar aqui na plateia ou estar em casa acompanhando o trabalho. E é muito valioso ver a opinião dos outros colegas vereadores. E eu, nessa sessão, eu também vou me manifestar sobre o serviço voluntário, conforme o colega vereador Pedrinho já mencionou, e dizer de que foi muito bem colocado pelo Paulo Willem, que é o nosso atual presidente do Hospital Agudo, e que faz um belo trabalho. E dizer de que hoje eu citaria o papel importante dos clubes de serviço, que é o Rotary e o Lions, que fazem um belo trabalho junto à sociedade. E uma das entidades que eu não poderia de citar, inclusive o Pedrinho mencionou, que as pessoas têm o hábito de esperar tudo pela prefeitura. E eu vejo aqui na cidade, Pedrinho, você mencionou muito bem, que as pessoas sequer muitas vezes têm o hábito de limpar na frente da sua residência. Por quê? Porque muitas vezes, sabe por que, Pedrinho, eles não fazem isso? As pessoas sequer limpam a calçada, sequer limpam aquele matinho no cordão da calçada. Porque muitas vezes a prefeitura deixa a desejar em outros serviços que só ela pode ajudar a população, que deixa a desejar. E é em várias situações. Então o munícipe deixa de fazer aqueles pequenos serviços. Eu vejo de que se o município desse uma contrapartida melhor, eu tenho certeza que limpar aquela calçadinha junto ao cordão, cada um faria. Mas não, fica esperando pela prefeitura, porque a prefeitura deixa a desejar em outros pontos. Então, conforme também teve audiência pública sobre as calçadas, eu vejo assim, que o município tem uma dificuldade. Eu fui vereador já em 2012 e que eu vejo uma dificuldade no município de poder atuar as pessoas que, onde tem calçamento e não tem calçada. As pessoas tanto pedem calçamento, mas quando tem calçamento, não fazem a calçada. É, então, são situações que eu vejo que a administração devia ter uma rigidez maior. Sim, sim. E talvez nossa cidade estaria com calçadas muito melhores. Eu acho que o poder de fiscalização, o pessoal que faz parte da fiscalização, devia ter um rigor mais, o prefeito, né, para que, quem sabe, algumas multas severas, né, e certamente, talvez, a nossa cidade estaria numa situação bem diferente. E como o debate está acontecendo, colegas vereadores, eu vejo de que o nosso município, até pelas situações, por tudo que a atual administração está passando, eu vejo de que há um comodismo muito grande. Eu acho que poderíamos ter um ritmo muito maior de trabalho. E esse é um papel fundamental do Conselho, conforme o Pedrinho já mencionou, que ele já vai ocupar a tribuna na próxima sessão, e tantos outros conselhos que estão aqui, e nós, vereadores, temos esse papel importante de poder estar junto, não só com os conselhos, com a própria população, para que possamos fazer com que a administração tenha um ritmo maior. Nós precisamos cobrar mais a administração, mas eu só tenho a lamentar que eu vejo de que há uma sequência muito grande dos mandatos de um governo, e a sequência de mandatos faz com que o próprio servidor fique acomodado, né? Então precisamos despertar um interesse maior, uma cobrança maior, para que serviços hoje que são fundamentais, que são obrigatórios e que talvez aconteçam em uma ascensão muito baixa. Eu tenho a comentar aqui a nossa patrulha agrícola. Eu vejo de que, por tudo que está acontecendo, a patrulha agrícola na Secretaria da Agricultura deixa a desejar. E eu vejo de que o reflexo, por tudo que tem acontecido, a Secretaria que está dando um respaldo, uma mudança radical, é a Secretaria de Obras, colega vereador Lauri, onde eu vejo de que era de costume a distribuição de areia, brita, serviços básicos, parece-me que isso praticamente cessou. Tá? Então, o foco está num trabalho diferente. Isso vamos perceber agora, mais para frente, possivelmente durante o final do ano, para o ano que vem, e na Secretaria da Agricultura ainda o vício ainda permanece. Eu vejo de que muitas recebem poucas horas, muitas pessoas, né, contribuintes, recebem poucas horas, enquanto que muitos recebem muitas horas. Então há uma distorção. Eu vejo de que, o colega vereador mencionou, de que na patrulha agrícola, dentro do projeto, né, que foi aprovado, e que há algumas distorções, hoje sabe-se de que todo mundo tem direito a 8 horas, dentro que 4 horas precisam ser pagas. Mas a pessoa não pode estar inadimplente, mas muitas vezes ela pega no troca-troca alguns serviços, e aí ficaria impossibilitado, né, colega vereador? Nessa visão, eu vejo de que algumas mudanças naquele projeto precisam ser feitas, mas nada adianta se para alguns ser direcionado o serviço e outros não tem. Eu tenho um exemplo, é muito prático, e nessa linha, eu precisava comentar, porque eu espero que, comentando, colega vereador Pedrinho e tantos outros colegas que estão aqui hoje, a exemplo do Áureo e também do Carlitos, assuntos que nós precisamos debater, e esse assunto nós precisamos debater, e a oportunidade nossa é hoje. A exemplo de incentivos que são cortados, exemplo do Atlético Clube Avenida, que não recebe mais incentivos, o Porto Alves vive essa mesma situação e que tem dificuldade. A exemplo que eu queria mencionar, de um projeto que foi criado no município de Restinga Seca, onde existe, lá o município autorizou conceder contribuição à Liga Rio Grande Restinguense de Futebol. Então, quer dizer o quê? Nós precisamos fazer essas leis. Essas leis existem, né? A exemplo dessa liga que foi criada lá e que teve incentivos, a exemplo do Atlético Clube Avenida, que faz um trabalho importante, como também o Porto Alves, e que passam por necessidade financeira. Seria isso, senhor presidente, a minha primeira participação.
Passo a palavra ao vereador Sandro Golf.
Quero saudar Alexandre Noy, o nosso presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, os servidores da casa e a todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos aqui na galeria. Dizer que nem o comentário dos colegas, a questão de limpeza das calçadas, a gente vê muitos proprietários na primeira hora da manhã varrendo suas calçadas frente dos seus comércios em muitos pontos do município. Eu muitas vezes na primeira hora a gente vê proprietários até e alguns funcionários, o primeiro dever do dia limpar na frente dos estabelecimentos comerciais e das propriedades também. Estender o comentário no interior, aonde muitas vezes uma grande parte dos agricultores ou as pessoas que moram no interior limpam os seus bueiros, fazem a limpeza, mas também tem outros que em vez de limpar o bueiro, ele vem para a cidade, na prefeitura, pedir para que esse trabalho fosse feito. Muitas vezes é muito mais rápido ir lá limpar a entrada dos bueiros, né, que está na frente da sua propriedade, mas não o fazem e vêm até a administração para fazer. Eu quero comentar também que, rapidamente, à tardinha ali, encontrei o Anderson Hermes, ele que é o gerente da Corsan aqui do nosso município, e eu perguntei a ele em que pé andava a colocação da rede nova que para abastecimento de água na Avenida Concórdia. Esse investimento de mais de R$1 milhão que a Corsan, entre outras obras que vem fazendo no nosso município agora, também em fase de conclusão, pois a tem dois pontos aqui na próximo ao posto Balicera e também aqui na esquina da Teodoro Volt, aonde estão fazendo a conexão, e esse trabalho eles fazem principalmente à noite ou até de madrugada para que não haja o desabastecimento de água pelo menos no período comercial. Esse trabalho que essa equipe, que essa empresa vem realizando no nosso município, que aproximadamente em 4 meses, eu digo um grande trabalho pelo equipamento de ponta que essa empresa tem em colocar esses canos de 100 milímetros e outro até de 200, sem precisar retirar todo o calçamento. Claro que foram em alguns pontos, tiveram que fazer as emendas e já na maioria das localidades já foi recolocado o calçamento, mas um trabalho que para o município era interessante, até com as intenções que o município tem de colocar asfalto na Avenida Concórdia. Esse trabalho está praticamente concluído, segundo o gerente da Corsan, em aproximadamente aí 2 semanas, com a solução que deverão dar em alguns vazamentos que teve. Aí vão isolar a rede antiga, pois hoje o abastecimento continua nas duas redes, né, na rede nova que foi colocada e também na rede que vai ser extinta, vai ser cortado e vai ficar no ponto que está. E principalmente aí a parte da Corsan já estaria concluída para as intenções da administração municipal, que é colocar asfalto em uma boa parte da Avenida Concórdia. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, presidente Alexandre, colegas vereadores, aos presentes que acompanham a sessão na galeria. Eu não poderia deixar de externar aqui e parabenizar também a equipe do Esporte Clube Porto Alves pelo torneio início, pela grande promoção, pelo jantar bingo no sábado à noite e pela Copa início do torneio diário, com uma belíssima vitória. Uma equipe que realmente estão montando com muito sacrifício, com muito trabalho da diretoria, onde vão fazer com certeza um belíssimo trabalho frente a essa agremiação. Queria pedir à Secretaria de Obras, que vários moradores ontem me pediram que pelo menos uma vez por mês ou a cada 45, 60 dias fizesse o recolhimento do lixo no interior, na região sul do município, que há muito tempo não vem sendo recolhido. Muitas pessoas que têm caminhonete e carro trazem e largam na frente da prefeitura ali da Secretaria de Obras, mas tem pessoas que não tem esse hábito e não tem como trazer até ali. Então foi me pedido isso, estou repassando, gostaria que fosse feito esse trabalho. E agradecer também ao Mauro, que me cedeu esse espaço para ficar à frente a vocês aqui, fazer parte dessa legislatura. Agradecer a cada um de vocês pelo respeito, pela compreensão, né? Foi uma experiência muito boa e espero retornar em uma próxima oportunidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos hoje à tribuna livre. Hoje a tribuna livre está prejudicada por não haver escrito. Passamos ao grande expediente, onde estão escritos a vereadora Isabel Lamaison e o vereador Itamar Puntel. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, eu não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria e não mencionei no primeiro, passando o meu expediente, quero dar as boas-vindas ao vereador Rui Milbert, que volta a esta casa e com certeza fez um belo trabalho pelo período que estava e está voltando novamente. Eu tenho certeza que vai estar a par e trazer assuntos interessantes aqui no nosso município. Na última sessão, que eu andei colocando um assunto, o qual estive junto há dois dias junto ao prefeito Valério e acompanhando no interior, acompanhando a verba do asfalto junto ao Badesul, e fui desafiado na última sessão pelo vereador Carlito. Eu vou ler trecho da ata aqui que ele me desafiou. O vereador Carlito Schiffelbein disse que considerava exagerado o número de 40 quadras de ruas pavimentadas no governo Valério Tremi. Desafiou o vereador Itamar Puntel a apresentá-las. Dizer a ele que a comunidade que está presente conosco, que gostaria de estar usando esse espaço aqui e trazendo os assuntos que ainda precisam ser melhorados aqui no nosso município de Agudo, mas eu não posso deixar de responder a essa colocação e esse desafio que me colocastes para ser apresentado. Então, para nós, foi também uma surpresa. E para você será a surpresa maior ainda, porque não é 40 quadras, são 48 quadras calçadas no município de Agudo. Eu vou colocar aqui as quadras, e se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho os confrontamentos dessas quadras com as demais, para vocês saberem aonde foi feito, aonde está por ser feito, o que o município investiu em cada um. Eu vou começar aqui mencionando a rua Jeribá, uma quadra, 2.237 metros quadrados. Anildo Ele, três quadras, 3.947 metros quadrados. Eduardo Guerck, uma quadra, 1.044 metros quadrados. Rua Cuniberto Prade, uma quadra, 747 metros quadrados. Das Acácias, quatro quadras, 3.723 metros quadrados. Do Salso, três quadras, 840 metros quadrados. Pássaros e Flores, três quadras, 1.928 metros quadrados. Dionísio da Fonseca Reis, duas quadras, 3.224 metros quadrados. Das Magnólias, duas quadras, 401,8 metros quadrados. Na cidade, será na vila. Na rua Hugo Carlos Borne, uma quadra e meia. Não mencionei a meia aí, porque são 48 quadras e meia. Mas uma quadra e meia, 2.970 metros quadrados. Avenida José Bonifácio, quatro quadras, 11.711 metros quadrados. Rua Independência, três quadras, 7.900 metros quadrados. Muniz Ferraz, duas, 5.130 metros quadrados. Duque de Caxias, três quadras, 7.452 metros quadrados. Barão Volkalden, uma quadra, 2.013 metros quadrados. Avenida Euclides Kliman, uma, 3.732 metros quadrados. Luiz Janner, uma quadra, 2.643,4 metros quadrados. Marechal Floriano, uma, 2.538 metros quadrados. Germano Endick, duas quadras, 2.779 metros quadrados. Avenida Tiradentes, uma, 1.088 metros quadrados. Borges de Medeiros, seis quadras, 11.109 metros quadrados. Presidente Tranquedo Neves, uma quadra, 2.112 metros quadrados. Picada do Rio, uma quadra, 2.452 metros quadrados. E aí tem fora dos metros quadrados, eu quero só colocar aqui que tem 377 metros quadrados, que é o ADAF, calçados na frente do pátio. E aí tem total de pavimentação 102.193,36 metros quadrados. Para quem fica assim pensando, o que é 102.193 metros quadrados? Quem é colono, eu vou converter em hectares. São 10,22 hectares calçados no município de Agudo em 5 anos e 8 meses de mandato. 6 anos. Só para vocês terem uma noção do que significa 102 mil metros quadrados. Vamos converter em campos de futebol, 11. São 18 campos de futebol, 11. Futebol de campo. São calçados no mandato do Valério Trevin. Para nós foi uma surpresa. E aí eu vou colocar mais algo que eu não contei junto. Recapeamento asfáltico na Rua Voluntários da Pátria. Três quadras, 3.490 metros quadrados. Já licitado e aguardando ordem de início, Romildo Nega, uma quadra, 2.724 metros quadrados. Nilo Peter, uma quadra, 1.188 metros quadrados. Hugo Carlos Barney, duas quadras e meia, 5.316 metros quadrados. Já licitado, esperando o início da obra. Pavimentações cadastradas na Caixa, aguardando ordem de licitação. Avenida Tiradentes, contrato repasse 86100/2018, uma, 2.321 metros quadrados. Guilherme Holtz, contrato repasse 86100/2018, uma quadra, 2.808 metros quadrados. Então seria isso que
sobre as quadras que eu gostaria de colocar, e quem tiver alguma dúvida, está aqui o confrontamento de cada quadra feito a punho. Eu não vou ler tal quadra se confronta com tal, tal, mas se alguém tiver alguma dúvida dessas quadras que eu mencionei, que não são corretas, porque o que eu mais fico indignado quando duvidam do que o vereador Itamar fala aqui na sessão. Isso que eu fico mais indignado. E aí eu mostro provas da realidade do que está sendo feito. Eu poderia estar mencionando e falando de tantas outras coisas que acreditava e acredito que tem que estar melhor aqui no nosso município de Agudo, mas eu tenho que mostrar também o que foi feito. Se está bem feito ou não, mas foi feito. Se tem algo para lá melhorar aquela rua, será melhorado, mas foi feito. E isso que foi feito no governo de Valério, essas que eu coloquei aqui. Então, isso nos deixa um pouco indignado, porque quando eu mencionei 40 quadras, acreditava que se aproximava em 40 quadras. Não imaginava que tinha 48,5, 48 quadra e meia. Mas pela minha felicidade, porque eu não tinha o número exato das quadras que o município fez no período do prefeito Valério. Mas está aqui o exemplo e está aqui a mensidão de calçamento que dá isso. 10,22 hectares. Quem é produtor rural, quem é plantador do interior, sabe o que é 10,22 metros quadrados, hectares. Para alguns que não conhecem o que é hectares, isso é um bom campo de calçamento que foi feito no mandato do nosso prefeito Valério. Tem coisa errada? Tem. Tem coisa que tem que corrigir? Tem. Mas tem muita coisa boa. E eu tenho certeza de que continuar sendo buscado investimentos, eu não posso deixar jamais de ressaltar aqui que é muitas emendas de vários partidos, de vários deputados, de várias siglas partidárias, e amanhã, na sessão de hoje, quando vem, vão me contestar que não é do PMDB. Não é do PMDB. É de deputado que teve um prefeito que foi lá e trabalhou para que essas emendas chegassem aqui no nosso município de Agudo. Se nós temos um prefeito que só olha para a sigla partidária dele, nós não vamos ter esse investimento no município de Agudo. É um prefeito que ouve e busca e ajuda. Quantas vezes em vários locais eu via depoimentos do nosso prefeito dizendo essa emenda do deputado fulano que nos ajuda o município de Agudo, independente de sigla partidária. Essa é uma visão de político e de prefeito do nosso município de Agudo, alguém que olhe para o município, não para a sigla partidária. E isso nós temos junto ao nosso prefeito Valério, esse comprometimento com o município de Agudo. Há pouco, não estava no meu assunto aqui, mas o vereador Rui Milbert falou sobre incentivo, e o Atlético Clube Avenida está esperando esse valor que possa ajudar muito a todo o trabalho que o Atlético Clube Avenida faz junto às crianças aqui do nosso município. E a gente sabe que eles estão passando por dificuldades. Anos atrás, o município incentivava um certo valor aprovado por nós vereadores aqui da Câmara. E acabou acontecendo, num certo tempo para frente, o Tribunal de Contas apontou que a forma que o município estava repassando o dinheiro do Atlético Clube Avenida não era a forma legal. Com tudo o que está acontecendo, o prefeito retirou o repasse e pediu para o Atlético Clube Avenida se adequar na documentação necessária para ele poder liberar novamente o dinheiro ao belo trabalho que o Atlético Clube Avenida faz. E pelo que eu sou sabedor, já está tramitando, o Atlético Clube Avenida se adequou na documentação necessária, já está tramitando junto ao prefeito, e os próximos dias ou meses estaremos disponibilizando novamente um valor do município ao Atlético Clube Avenida para favorecer o trabalho que o André faz lá, a direção do Atlético Clube Avenida. Eu não sei como eles fazem para manter essa estrutura, mas merecem a ajuda do município. e o prefeito não fechou as portas para eles. Ele só fechou as portas da maneira de como o dinheiro possa chegar ao Atlético da Avenida para auxiliar as crianças e a quem presta o serviço lá para essas crianças. Então está tramitando, eu sou testemunha porque eu estava acompanhando ele poucos dias atrás, nós entramos nesse assunto e ele disse que ligou para o responsável que está fazendo a documentação e nos próximos dias eu tenho certeza que o município beneficiará uma parte do valor que o Atlético da Avenida precisa para manter aquelas crianças trabalhando, treinando, motivando e fazendo com que elas tenham uma recreação. Então, com certeza, ninguém é contra aqui dos vereadores, nem o prefeito, nem a administração. Só a maneira como o dinheiro chega às entidades está cada vez mais difícil de enviar dinheiro se não tem a documentação necessária exigida pelo Tribunal de Contas, porque amanhã depois o prefeito é punido, tem que devolver esse valor ou até fica com a ficha suja posteriormente. Então, poucas explicações aqui e só fui desafiado. Toda a sessão eu sou desafiado. Eu gostaria de apresentar algo que eu acho que tem que melhorar, mas eu sou desafiado, eu tenho que mostrar o que foi feito também. Aqui eu tirei fora, não tem a ponte da picada, nem botei junto. Eu não botei a Escola Santo Antônio. Eu não botei nada dessas coisas maiores aí. Eu só botei calçamento, porque fui desafiado no calçamento. E desafiei também, eu quero que traga um prefeito que fez tanto calçamento que nem o Valério Trebin. Um prefeito que trouxe tanto dinheiro que nem o Valério, tanto federal como estadual. Traga aí. Traga que esse desafio eu deixo para os vereadores e para a comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia que hoje está prejudicado por não haver matéria. Discussão de pauta da mesma forma, está prejudicado por não haver matéria. Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores se inscrever à mesa.
Vereador Carlito.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Houve a inscrição do vereador Carlito Schipper, do vereador Rui Milbert, do vereador Itamar Puntel e do vereador Pedrinho Milo. Passo a palavra ao vereador Carlito Schipper.
Senhor presidente, colegas vereadores, o colega Rui falou de situações que envolvem a fiscalização no município. Eu gostaria de pegar uma foto aqui que eu recebi nessa última semana e está aqui, ó. Está aqui o cara da fiscalização do município de Agudo, ó, beira do Rio Jacuí. É hábito. Então, muitas vezes, Rui, a fiscalização não acontece porque o cara da prefeitura, que deveria fazer a fiscalização, está em lugar incerto e não sabido. Isso todo mundo sabe. Ou é na beira do Rio, ou é na Roberto Rocha. A Roberto Rocha é subida do hospital e todos nós sabemos que mora lá. Então, muitas vezes, aquilo que a prefeitura deveria fazer... Nessa questão da fiscalização, deixar bem claro, ela não acontece em função dos desvios de conduta dos servidores. Essa é uma regra que é bastante usual dentro do plano dos servidores de Agudo, não por muitos, mas tem uma meia dúzia aí que infelizmente desagrada aos olhos dos trabalhos da população. Então, a fiscalização, só para te dar uma resposta, porque existe essa dificuldade de fiscalizar os serviços, uma delas é isso aí. Dizer que, Itamar, se você acha que eu fico triste pelas quadras que você colocou aí, não, bem ao contrário, fico muito feliz. Prepassando assim a ideia dos recursos e de onde é que eles vieram, eu só vou focar dois que estão previstos agora. A Guilherme Holtz, que é a rua logo entre o prefeito, a morada do prefeito e a rua que vai para a Vila Caiçara ali, e a Tiradentes, que vai ser complementada ali no anexo que mora o servidor, o secretário hoje das obras, o Clairo, José Otávio Germano. Então, Então, se nós, do PP, olhássemos a questão política aqui no município de Agudo, que ela colocar, tipo assim, o prefeito não olha a questão política. E nós, muito menos. Porque quem traz recursos para o município de Agudo, principalmente nessa questão das emendas, não vou falar pelos outros partidos, pelo PP, não é o prefeito que pede. Negativo. Aí o senhor está muito equivocado. Quem pede emenda para os deputados do PP somos nós. O Rui pede, o Carlito pede, o Auro pede, os outros que participam pedem, o Mauro pede. Eu insisto com o José Otávio Germano, que é meu deputado federal, que ele traga recursos para o município de Agudo em função dos votos que ele faz aqui. E nós vamos trazer cada vez mais. Não olhando quem está de prefeito, mas olhando que o povo de Agudo precisa. Então, assim, eu fico feliz pelo trabalho que é feito. E se fosse 50, 60, muito melhor. Mas, assim, a conotação política, muitas vezes, que se dá em relação aos fatos, eu sempre digo o seguinte, eu não tiro os méritos dos prefeitos que fizeram. E cada um dentro de uma área fez e fez muitas coisas. O município de Agudo, isso é no Brasil todo, a maior obra que foi deixada no Brasil nos últimos anos se chama Plano Real. A partir do Plano Real, os municípios cresceram junto e quem soube aproveitar isso fez muito mais. E o município de Agudo está nesse contexto de alguns dos municípios que fizeram muito. Deixa a desejar algumas situações? Deixa. Mas cada prefeito que teve aí fez a sua parte. Se eu vou buscar o prefeito Lauro Redes, ele pecou na questão do calçamento estrada. Mas se você olhar na questão da saúde, pô, deu um show na época. Se você olhar na questão da educação, deu um show na época. Se nós olharmos a questão da eletrificação, teríamos muita coisa para conversar. A questão de infraestrutura urbana, o município de Agudo era ligado por uma ponte. No governo de Solauro foi feita a segunda ponte, que era Borges Mendeiros. Ali, logo acima da cooperativa, era um sangão. A Barão do Rio Branco era meia ponte. Então, isso só me passando as ideias ligeiras agora. Então, foi criado em termos de estrutura urbana também. A primeira ambulância que o município de Agudo foi no governo de Lauro Redes. Plantão de saúde foi no governo de Lauro Redes. Então, cada governo, e digo também do Ari Alves, cada um que esteve aqui fez e deu sua contribuição, como o prefeito Valério também está fazendo. Nunca tiramos méritos. Só que os méritos, muitas vezes, também estão em função daquelas pessoas que buscam e buscam muito com que as coisas aconteçam. E nesse contexto, cada partido que tem assento nessa casa, e mesmo os que não têm, trabalhem porque o município de Agudo tenha recursos para pavimentação. E nesse ponto, acho que nós do PP, a gente faz a nossa parte e dizer que não lhe desafiei em todas as sessões. Eu tive dois desafios com o senhor. E o senhor falou uma parte, acho muito bem o senhor colocou, mas o senhor não me trouxe a carteira nacional de habitação do cara que caiu com a caminhonete lá em Minas Pedras. Está colocado na ata lá, que vai ser questionado no processo e coisa, está lá, está aqui a carteira do homem, não está. Então a questão é assim, mas tudo bem, estou saindo hoje, mas assim, ó, eu acho que Itamar, assim, com todo o respeito, acho que esses debates são válidos. Até pelo seguinte, acho que todos os vereadores que têm assento nessa casa e vê que muitas vezes a gente não pede recurso para os deputados, vamos chegar nos caras. Vamos chegar e vamos pedir. O momento está mais uma vez aí. E é favorável um momento político no Brasil para se buscar recursos. É por ali? É. Não tem outra saída para se fazer alguns tipos de trabalho. Isso depende de quem? Depende de nós que somos vereadores. Eu, se eu peço para o José Otávio Germano, vem verba. Se eu não pedir ou disser para ele, ó, não coloca a verba, que não adianta, ele não vai colocar. Então, principalmente cada vereador, ele tem força com seu deputado. O deputado muitas vezes não vai para o pessoal B do município, não. Ele tem uma ou duas ou três pessoas de referência. E nesse sentido, cada um de nós tem que dar a sua contribuição. Méritos para o Valério, que tem essa leva de calçamento feito no município de Agudo. Inclusive hoje, eu vi algumas situações pontuais ainda de algumas ruas que são muito pequenas aqui no município de Agudo e que precisam de pavimentação. E com certeza, sendo o Valério prefeito, eu vou correr atrás que ele tenha de recurso para fazer essa pavimentação. Não é para o Valério, não é para o Carlito, não é para o povo de Agudo. Eu acho que isso que precisa prevalecer. E com absoluta certeza entre nós, inclusive as discussões, o que faz prevalecer é realmente o povo de Agudo. Isso é o mais importante. E que essa casa de vereadores aqui, que teve tanta audiência nesses dias que eu tive aqui, ela não vire amanhã depois uma igreja, né? Eu comentei. Aqui parecia uma igreja que todo mundo dizia amém. E acho que não, acho que vocês precisam fortalecer o debate. Precisa ser fortalecido isso aí. Não eu sempre disse, não que eu seja mais ou menos, não. A gente, todo mundo é igual no debate. E que as pessoas precisam participar. e precisa participar efetivamente, e por isso que a gente está aqui. Acho que cada um tem como dar sua contribuição. E muitas vezes, quando você levanta as questões, as pessoas começam a pegar gosto por aquilo que a gente faz. E pelo gosto que a gente tem pelas coisas, a gente consegue melhorar o nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o presidente, os demais colegas. Falar rapidinho, apesar que tenha sobrado só quatro, sobrado uma inscrição, né? Só se inscreveram quatro. De repente, podia dar um tempinho a mais para nós falar. E dizer que nós também ficamos contentes que o prefeito tenha feito mais do que 40, né? Mas frisando de que o PMDB está há 14 anos. Né? 14 anos, tá? E dessas quadras, eu acredito que não tem 10% que seja do PMDB. Então, se mesmo que o PP, eu vou falar do meu partido, mesmo o PP não sendo governo, traz a maioria dos recursos junto com o PT, tu imagina só, colega vereador, que nós não soubemos como seria se o PP fosse o governo. Então, é uma pergunta que fica no ar. E dizer de que eu preciso parabenizar a colega vereadora, a Rosa, que trouxe aqui para essa casa um caminhão de pedindo informações, e eu quero me reter só num aqui. Quando você mencionou tantas quadras de calçamento, eu diria de que esses recursos, 95%, para não dizer mais, são recursos federais. E eles vieram porque algum vereador pediu, sendo que 90% foi de outros partidos, não sei, do PMDB. Mas que bom, para vocês verem que aqui não existe aquela rivalidade. Eu acho que é muito diferente dos outros municípios. Aqui nós pedimos é para o nosso município, para o desenvolvimento. E no quesito, agora eu gostaria de dizer de que esses recursos vieram acontecendo 48,5 quadras de calçamento, mas aqui no pedido de informações feito pela Rosa, como eu não tenho tempo, tenho que me abster só num aqui, que é o pedido número 5, onde diz, foi feito um levantamento, né, entre as comunidades rural e urbana, onde há uma carência de mais de 1.000 residências, 1.000 casas para as pessoas que estão em situação vulnerável, vulnerabilidade social, onde foi mapeado, sendo que mais de 1.000 casas deveriam ser construídas, parte na cidade e parte no meio rural. Porém, na área urbana nada foi feito. E aí o que eu preciso dizer, o trabalho que entra de novo, praticamente voluntário, que é o trabalho feito pelo MPA, onde foram construídas, colegas vereadores, que você que é faz parte do MPA e do PT, que é também do MPA, e não só do MPA, mas também do sindicato, onde foram construídas mais de 300 casas. E vejam só, nesse quesito, colega vereador, eu gostaria que o senhor... Gostaria de desafiar, quem sabe, a próxima sessão, que o senhor nos trouxesse quantas casas foram construídas nesse governo do PMDB há 14 anos. Quantas casas foram construídas, quantos conjuntos residenciais populares foram feitos. Então, eu acho que o município devia pegar o modelo que o MPA apresenta para a população e pegar o mesmo exemplo que é feito nas administrações aqui de São João do Polesne, Restinga Seca, Formigueiro e tantos municípios próximos. Não precisamos gastar diárias para ir não sei aonde, onde há um desenvolvimento maior. Vamos entrar na questão da habitação. Aí, essa administração deixa muito a desejar. Então, assim, ó, eu faço votos, quem sabe, esse pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente, inclusive, eu estava falando um pouquinho antes para o Carlitos, eu acho que a Secretaria da própria administração podia fazer um levantamento, principalmente no nosso bairro Caiçara, né, seu Leoni, que é inclusive o presidente dos moradores lá, juntamente com o Gonçalves e tantas outras pessoas que estão aqui, onde há uma carência. Lá o pessoal já está muito contente, feliz por ter feito, acredito de que 20, 30% valorizaram bastante, merecidamente, o nosso bairro Caiçara. Precisa valorizar muito mais ainda. Precisamos calçar tantas outras quadras aqui no nosso município que ainda não tem calçamento, que as pessoas andam em lama. Enquanto que o município, por exemplo, de Sobradinho, quase não existe. Eu acho que lá tem que procurar uma quadra que não tenha calçamento. Enquanto que o nosso município aqui, não precisamos, tem ruas centrais que falta calçamento. Então, assim, para te ver que esses 14 anos do governo do PMDB ainda deixa muito a desejar. Para te ver que os outros governos então, foram muito infeliz, não investiram em questão de calçamento. Mas na questão de habitação, eu gostaria de dizer que o município precisaria fazer um loteamento popular, devia adquirir uma área, né, para que pudesse fazer essa parceria com o programa do governo federal, que é Minha Casa Minha Vida. Quem sabe o município adquire uma área, vão fazer um conjunto residencial popular para que as pessoas que ainda não têm condições de construírem e que possam ter acesso ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Então, são questões que nós precisamos debater e poderíamos ficar aqui dias e dias. Eu espero, conforme já foi mencionado pelo colega Vero Calitos e tantos outros, que esse debate possa continuar e que essa plateia que está aqui e que venha em outras sessões, que a gente possa trazer soluções para outras áreas. Eu sei que a patrulha agrícola é um caso à parte. O município não consegue atender a demanda, a situação é crítica. Nós temos exemplo aqui de algumas pessoas que têm 14 anos que foram atendidas, Pedrinho. Você chegou agora há pouco, o Áureo também, que faz parte da agricultura, e que não consegue serviço. Aqui no município é de praxe. Tem algumas pessoas que eu não concordo. Esse modelo tem que mudar. E eu, como vereador, e os colegas vereadores, as outras pessoas, nós precisamos ajudar para que essa administração possa mudar em alguns quesitos. Tem muita coisa boa, eu concordo. Mas não é só calçamento, colega vereador. Nós temos outras questões, precisamos achar uma solução para a nossa agricultura, precisamos investir mais recursos. Pô, a agricultura é o nosso pilar de sustentação, tia. Primeiramente, precisamos investir lá. Tem o seu, aqui da linha Teutônia, né? O Markendorf aí, que é produtor, tantos outros que estão aqui, né? Também tem o da Nova Boêmia, né? O meu amigo, meu cliente também, e todas as pessoas que estão aqui, e que o município podia se desenvolver muito mais. Precisamos começar pela agricultura, para depois ainda mais investindo aqui na nossa cidade, que já está muito bonita, que podia ficar muito mais bonita ainda. Seria isso, senhor presidente. Meu tempo deve estar estourando. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento a todas as pessoas presentes. Já comentei na sessão anterior, não sei se o vereador não escutou, mas está aqui escrito em ata também, sobre a carteira do... disse que acreditava que o prefeito abriria sindicância para avaliar o caso que envolveu um funcionário que supostamente não estava habilitado para conduzir um veículo envolvido em acidente e que eventuais punições seriam tomadas de acordo com as conclusões de um processo. Isso que eu comentei na sessão anterior, não sei se não escutou, e eu gostaria de pedir, o senhor que sabe de todas as leis, de que forma a gente consegue um documento particular para trazer aqui e que possa ser mostrado ao público, que é da tua forma. Consigo?
Por ser servidor público, é um documento público. Só chegar no RH, na condição do vereador, o senhor tem o poder. Só isso.
Eu vou dizer que eu já te dei as explicações anteriores, tá? E não quero de nenhuma forma dizer se ele tinha documento ou não tinha, mas existe sim a comissão de sindicância que está trabalhando em cima. O processo vai chegar à comissão de sindicância, está no assessor jurídico. E da forma que o Valério está conduzindo os trabalhos, a comissão de sindicância tem mais de 12, 15 processos para serem analisados de funcionalismo público. Se teve ou não carteira, é isso, eles vão definir lá. O que vai mudar a nossa discussão aqui, se o fulano tinha carteira ou não tinha? Será que vai mudar alguma coisa do que a gente está debatendo? Que estava errado, estava. Se não tinha carteira, está errado. Eu falei que na sessão anterior, que tem chefe que controla isso. Se o funcionário fez algo errado, o secretário é responsável, o prefeito é responsável. Quem deve levar punição tem que partir da chefia ao funcionário que não está habilitado e conduzir um veículo. Ele teve autorização de alguém, se não tinha habilitação. Eu não sei o que diz o processo, não sei quem é o funcionário. Vocês nos comentaram que é fulano, não sei quem é. Se não teve habilitação,
o processo vai dizer que ele não teve habilitação e tem testemunha que fulano estava conduzindo o veículo, mas isso quem vai nos dizer vai começar de sindicância. Não vai mudar nada eu trazer carteira ou não trazer, se não tem carteira, eu vou dizer aqui que não tem? Não sei. Eu não sei a vida particular do funcionário. E, continuando as explicações, eu acho que não ficou bem claro a posição. 10,22 hectares de calçados, eu acho que eles duvidaram em 40 quadras, mas é bem mais que 40. E agora botaram outros problemas que existem. Nós nunca vamos terminar de solucionar os problemas do nosso povo. Sempre vai ter. Mas eu só gostaria de ouvir de vocês que foi bastante feito pelo calçamento pelo governo do Valério. Não importa de que lado veio, se veio do PP, ou veio do PSDB, ou veio do PT, ou veio de qualquer outro partido, PDT, e não veio do PMDB. Mas que foi feito, o desafio meu foi que tinha 40 quadras. Tem 48,5. Fora o que está por ser feito. Esse era o meu desafio. E eu mostrei para vocês. Tá? Eu queria usar esse espaço só para dizer ao Auro e ao Carlito que é importante o debate. Eu sei que é a última sessão de vocês e que contribuiu muito aqui na casa. Eu acho que ideias novas, formas novas de ver o município. E com certeza eu debato, mas não sou o dono da verdade. Mas eu tenho certeza que vocês contribuíram muito. Acho excelente o trabalho dos dois e desejar muito sucesso, porque eu tenho certeza que vocês fizeram a parte de vocês, representando aqueles eleitores, representando o nosso município, nas decisões que às vezes acabava acontecendo, nos projetos, no debate. E é dessa forma que se faz a justiça, e se faz de forma correta. Eu sei que não tem como contentar todo mundo. Os teus eleitores, talvez alguns esperavam mais, mas vocês agiram da forma que deve ser feito. Eu acho que cada um tem uma ideia, tem um palpite, e esse palpite tem que ser expressado, tem que ser conduzido e tem que ser para a maioria, não para uso pessoal ou uso individual de algum grupo ou algumas pessoas, mas como um todo. Parabéns pelo trabalho aqui junto conosco. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Novamente, boa noite a todas e a todos. E dessa vez não vou esquecer da minha esposa. O retorno pode não ser tão interessante assim. Mas a base familiar é tudo, sabemos disso, e sem esta escora não há nenhum trabalhador que renda como deve render. Assim como também é muito importante a presença dos amigos, cada um do seu partido, mas os meus especialmente, do Partido Democrático Trabalhista. Sobre o que eu tinha falado de não precisar estar eleito para fazer algo pelo município, e o vereador Carlito, ele falou por duas vezes, né? Aproveitem que eu estou aqui. E eu digo também, então, aproveitem que eu estou aqui, ou na rua, ou em qualquer lugar, eu estou à disposição, não preciso estar eleito para ajudar Agudo. Mesmo que seja na situação da patrulha agrícola, das leis que sugeriu que deveria ser mudada, e acredito que possa ser, e será futuramente feito, mas essa já é a terceira sessão de Câmara para falar da mesma coisa e não acontece uma mudança. Imagino que tenha que ser trazida pronta algo concreto. Sobre a valorização da cultura e da educação, eu gostaria de falar o seguinte: nós temos uma baixíssima atuação de usuários da nossa biblioteca pública. Agora vou lançar um desafio. Quantas vezes por ano alguns de vocês foram na biblioteca? Vocês sabem como funciona a biblioteca? O que, que tem lá dentro? Conhece as peças da biblioteca? E quantos livros se leem por ano? Nós ouvimos de muitos que o exemplo tem que vir de cima. Nós estamos em cima, gente. Nós queremos muito que os nossos alunos leiam, mas nós não lemos. Ah, os nossos filhos têm que ler. Nossos filhos conosco. Nós somos o exemplo. Nós é que estamos em cima. E essa educação se transfere para cá, na forma de falar, na forma educada e coerente de falar, pedindo as coisas de forma correta. E é como eu falei, por vezes nós nos expressamos de forma errada, equivocada, e pedimos desafios que não precisavam. Até porque não porque não seja duvidoso, é interessante duvidar, mas penso até que não seja o lugar de se fazer. Independente do resultado desse desafio, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para construir um agudo melhor. Vamos ter o foco em melhorar agudo e não procurar falhas de cada um. Vamos procurar soluções. E, na minha opinião, nenhum chefe de Estado, que seja o prefeito, apesar de ter a consciência tranquila, vamos que tenha, todos nós somos falíveis. Quem é santo não está nesse planeta. Então, nenhum chefe de Estado deve estar satisfeito depois do seu mandato. Ele sempre tem que sair com a sensação de poder fazer algo mais, porque ele sabe que é ser humano, mas ele deve estar de consciência tranquila. Vamos nós fazer a nossa parte e achar soluções. Sobre a legislação dos passeios públicos, o vereador falou antes que deve ser feito, que é importante. A legislação não está pronta e nem completa, e não tem multa para isso, não tem, enfim, faltam muitas coisas para serem feitas, mas tem que acontecer. E eu falei sobre essas normatizações já antes, até durante a campanha, que deve acontecer no interior também. As nossas estradas, elas têm várias medidas, mas isso deve acontecer a partir de nós, para nós trazermos as soluções. Se realmente surte algum efeito benéfico para a cidade ficar criticando diretamente alguma atuação específica, apontando erros, traga logo a solução. Senão, não há função nenhuma de ficar atirando pedras, na minha opinião. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Com cumprimento também mais vezes os colegas vereadores, as pessoas presentes aí. Também quero aqui agradecer a presença do Carlitos e do Auro, do Pedrinho, que tem mais uma sessão, que com certeza contribuíram muito para nós aqui, para o debate e para os projetos também. E dizer também que procurei hoje o secretário de obras, o Clair, onde que fiz uns pedidos de patrulhamento e cascalhamento numa parte da linha das pedras e também aqui na linha Teutônia Norte. E onde que também procurei o secretário Márcio, da Agricultura, onde que vários agricultores me pediram um serviço de reta escavadeira e de draga. Dizer também que o debate que hoje foi muito de recursos e dizer que o governo do PT nos últimos 6 anos aqui no, só no município da Agudo colocou mais de 10 milhões tanto a Escola Santo Antônio como a 7 de setembro, a 3 de maio, a Alberto Pasqualini, a Escola Santos Reis, com certeza foi muito recurso colocado. Também em várias quadras de calçamentos, a rua aqui, o asfalto Voluntários da Pátria. Então, somando junto, deu mais de 10 milhões que o Partido dos Trabalhadores trouxe para o município. O que é muito importante para todos nós, quem ganhou com isso foi o nosso município de Agudo. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima...
Gostaria que me cedesse o espaço de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do Partido Progressista cedido ao vereador Rui Melbert.
Cumprimento, segurar mais um pouquinho esse pessoal que está aqui e dizer de que esse debate é importante que nós estamos tendo aqui e eu, particularmente, eu admiro muito, gosto de política, porque senão eu não estaria aqui. E o que eu admiro é muito é o trabalho voluntário. Eu, como estava mencionando já antes, aqui como vereador, aqui uma vitrine. Né? Então, assim, ó, o trabalho voluntário é importante, mas sem dúvida, colegas vereadores, poder estar aqui, ocupando uma cadeira aqui nessa Câmara, né, e poder ter as pessoas em casa, as pessoas que estão aqui, os representando, é muito diferente, Pedrinho. Tá? Então, assim, ó, além de tudo, aqui, talvez tu tenha um pouquinho mais força para tu conseguir fazer mudanças. A exemplo de mudanças como voluntário, talvez você não consiga fazer. Nós temos mudanças a serem feitas na Secretaria da Agricultura, onde eu acho que nós precisamos incrementar um programa diferente. E eu, particularmente, pelo conhecimento que eu tenho para o nosso interior, nosso município, juntamente com demais colegas vereadores e outras pessoas, nós sabemos de que a demanda na agricultura hoje é muito maior que a capacidade que a prefeitura tem. Nós precisamos achar uma forma, um modelo para mudar esse modelo ineficiente que tem aqui. Está evidente. Hoje nós temos problemas, aqui está o servidor Danilo, temos também o servidor Marciano e outros que estão aqui e que sabem, colega vereador, de que a agricultura é uma secretaria hoje ineficaz, ela não atende a demanda. Nós precisamos achar uma solução rápida, urgente. Por quê? Porque a nossa cidade não tem indústrias, não tem muitas indústrias, não tem muitas fábricas. Nós dependemos da agricultura. E a chiadeira vem de muitos anos. Eu fui candidato a prefeito em 2004. Lá nós já tínhamos problemas, colega vereador. Então, assim, ó, nós precisamos, eu tenho uma maneira diferente de pensar. Acho que nós precisamos reestruturar, precisamos trabalhar de uma maneira diferente. Eu acho, não sou o dono da verdade, com todo respeito ao servidor, faz um belo trabalho. Mas hoje, a autoestima do nosso servidor está abalada. Hoje, a credibilidade da atual administração está abalada. Não tem como o senhor negar e nem os demais colegas vereadores. A população, a credibilidade, hoje a confiança é muito menor do que uns meses atrás. Então isso tudo recai sobre o nosso contribuinte. A confiança do agudense hoje é menor junto à administração por tudo que se fala em política. Eu percebo isso agora porque é um período eleitoral. E há poucos dias eu tive aqui a visita do dos nossos deputados federais que vieram aqui e vieram pedir para que a gente pudesse conseguir um apoio, né, colega vereador? Inclusive, o colega vereador Calito já abriu apoio ao José Otávio Germano, deputado federal. O colega vereador Auro já abriu o seu apoio ao Jerônimo, né, Jorge, né, Gilgen, tá? E nós temos outro deputado que esteve aqui também, que é o nosso ex-secretário de transportes, Pedro Westphalen. Então, dentro do nosso partido, nós temos, assim, nomes que fizeram um belo trabalho. E essas pessoas estão vindo para nós e nós estamos tentando apoio junto com a população, mas o descrédito político é muito grande. É, então, assim, ó, o nosso município, a atual administração, está numa manchete muito negativa. E nós temos, sim, solução, colega vereador, na patrulha agrícola. Eu acho, sim, que eu, como líder do Partido Progressista, inclusive aqui na casa, a gente vem trazendo formas diferentes de trabalhar. Tá? Nós temos alternativas diferentes, inclusive, colega vereadora, tem problema de saúde, né, colega vereadora? Nós temos um problema aqui no posto de saúde, de atendimento, nós temos um problema precário na nossa Vila Caiçara, onde falta médicos. Eu não estou aqui para criticar a atual administração. Eu estou dizendo de que não estão conseguindo fazer tanto quanto a população quer. E com certeza vai chegar em qualquer final de mandato de qualquer prefeito, onde ele vai entender de que não fez tudo o que precisava fazer, é evidente. Mas eu acho, Pedrinho, com toda humildade, tem muito mais coisa para ser feito e que não está sendo feito. Se está sendo feito 48 quadros de calçamento, eu acredito que dá para fazer muito mais, colega vereador. Com tudo que vem, não podemos esquecer de que o governo federal do PT despejou recursos. Eu acredito que a intensidade de recursos que poderão vir e deverão vir a partir deste ano, para o ano que vem, para os outros anos, vai ser muito menor. O PT deslanchou recursos. Vocês sabem disso, olha no que deu, quebrou praticamente o Brasil. O Brasil está endividado. Olha só o que foi liberado de recursos para os nossos colonos, para os nossos produtores rurais. A maior parte está tudo endividado. O que está sendo construído nos outros tem que pagar o que foi feito, foi liberado, colega vereador Alexandre. Você sabe disso. Foi liberado muito fácil o dinheiro. E esses recursos têm que ser pagos. Praticamente todo mundo trocou de trator. Tem ali o Everton, sabe disso. Tá? E tantas outras pessoas, não sei se ele comprou financiado ou não, mas a maior parte comprou financiado. E essas pessoas agora precisam pagar. E esse é um reflexo do governo do PT, não querer desfazer. E a atual administração do Valério, eu tenho o maior respeito por ele. Eu acredito que ele está fazendo um bom governo, mas eu acho que aí podia ser fazer muito mais. E nós temos que cobrar, nós precisamos cobrar para que problema igual à Secretaria da Saúde nós temos hoje, por exemplo, o plantão. Hoje nós temos um intervalo das 15 às 16 horas, não tem atendimento. Não tem atendimento, nós estamos sobrecarregando o hospital. Né? Nós podemos contratar, a prefeitura tem recursos sim para contratar mais um médico, para botar mais um médico aí no atendimento. Precisamos melhorar o atendimento lá no interior, lá na Nova Boêmia, onde o atendimento é difícil lá também, no posto de saúde, as pessoas se queixam. E tantas outras coisas, tá, que nós precisamos melhorar. Eu, aproveitando, nós temos problema de estradas também, não, que nem foi dito, inclusive, pelo colega vereador Pedrinho, de que nós podemos chegar aqui, pedir patrulhamento, pedir tapar buraco, é obrigação, soubemos disso. Mas nós chegamos, tem um hábito, inclusive, chegar aqui e agradecer. Eu estou pedindo uma recuperação ali até o Tony Assul, aqui, a faz, acho que, 10, 12 anos que foi pedido uma melhoria na linha do Antônio Sul e não foi feito. Então são serviços pequenos onde não foram atendidos. Então, inclusive, agora, há poucos dias foi feito um patrulhamento aqui na linha do Antônio Sul. Inclusive, o pessoal me pediu, me mandou agora há pouco. O pessoal, inclusive, viu aqui, só atenderam parcialmente a linha do Antônio Sul. Acredito que foi atendido parcialmente. Então, para vocês verem, hoje a população pede pouca coisa, já se contenta. Eu acho que dá para fazer muito mais. E também dizer sobre essa decisão, foram muito infelizes no Marciano aí, afastando o Marciano, o colega vereador Alexandre, presidente, afastar um servidor ali por uma questão, gastaram aqui R$5.080 para fazer um laudo, onde uma laudo numa peça, uma ponta de eixo, todo mundo conhece uma ponta de eixo, gastaram R$5.080 para fazer, para mostrar que o Marciano tinha errado. Agora a justiça aí determinou para que ele voltasse imediatamente para o trabalho. Mais um prejuízo, mais um gasto desnecessário, fazendo o afastamento do servidor. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de 9 de 2018. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.